Senhoras e senhores deputados, peço que se sentem e ocupem os vossos lugares. Vamos entrar na segunda parte da nossa reunião. O primeiro ponto fica para a próxima reunião e entramos no segundo ponto e peço... Já vamos combinar tudo isso. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 1069/13 do Bloco de Esquerda. Pergunto ao senhor deputado José Soeiro se quer se inscrever... Não foram apresentadas nenhumas propostas de alteração. Não havendo, vamos passar à votação.
Então, mas vamos votar, vamos votar artigo a artigo, Sr. Presidente.
Não houve propostas de alteração, até podemos votar na generalidade.
Podemos, não sei se os partidos vão manter o seu sentido. O projeto foi aprovado na generalidade. Baixou esta comissão. Se os partidos vão manter o seu sentido de voto, tudo bem, mas parece-me um pouco estranho que passemos um projeto com este número de artigos e com esta complexidade e vamos aprovar uma lei sem discutir artigo a artigo. Tudo bem, eu acho que seria então melhor discutirmos artigo a artigo. A menos que haja, os partidos tenham mudado o sentido de voto e, nesse caso, talvez fosse útil conhecer o fundamento, se houve alguma alteração. Se não houve, então eu propunha que discutíssemos artigo a artigo, porque ainda assim, mesmo não havendo propostas de alteração, talvez no processo de especialidade, passando artigo por artigo, nós consigamos encontrar, afinar alguma redação que seja preciso afinar. Portanto, a minha sugestão neste momento é, se não há propostas de alteração, que discutamos artigo a artigo. Muito obrigado.
Senhora deputada Diana Ferreira tinha levantado o dedo primeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós íamos solicitar, até para enviar os sentidos de voto por escrito, mas considerando esta questão que está levantada e que foi levantada pelo Sr. Deputado José Soeiro, da discussão, no fundo, numa especialidade do próprio projeto, eu não sei se seria de adiar ou não. E nós não queríamos pedir o adiamento do projeto, considerando os tempos que existem, para que mesmo possa ser votado a tempo do dia 19 de julho. E era por isso mesmo que nos íamos propor a enviar os sentidos de voto por escrito, que era para não atrasar todo o processo da especialidade e para que, atempadamente, isto pudesse ser entregue à DAPLEN e devidamente votado no guião dia 19. Se houver possibilidade de uma discussão na reunião que possa haver da próxima semana, seguindo isto, nós podemos fazer essa discussão na próxima semana. No dia de hoje, não estamos preparados para fazer uma discussão artigo a artigo deste projeto de lei.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, o CDS também não está neste momento em condições de fazer a discussão ponto por ponto deste projeto de lei, tanto mais que o deputado Filipe Amigo Correia Correia, por razões familiares, ainda não pôde chegar e foi quem conduziu este assunto em nome do CDS e, portanto, das duas uma, ou passa para o fim, porque eu ainda não tive a oportunidade de o consultar, ou então, eventualmente, como estava a sugerir o PCP, até o adiar para uma próxima reunião. Agora, eu é que não, eu com toda a franqueza não estou neste momento em condições de fazer a especialidade. Estou a dizer eu.
Mais alguém se quer inscrever sobre? Senhora deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Apenas para, enfim, para comunicar, se for o caso disso, que eu não vou poder estar, sou eu que falarei sobre este ponto, se houver uma discussão, e como foi proposta a inversão da ordem de trabalhos, eu não poderei estar muito seguramente nos últimos pontos e, portanto, essa proposta não tem, de facto, cabimento para o Partido Socialista. Não, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro propôs que duas hipóteses, uma para a próxima reunião e outra passar para o fim da ordem de trabalhos. E eu estou a intervir no sentido, como me é dado, se fazer a intervenção sobre este ponto e não estarei, muito possivelmente, até ao fim da reunião, portanto, o PS apoiará a primeira hipótese. Muito obrigada. Se o Bloco também, obviamente, também estiver de acordo.
Mais alguém se quer inscrever? Então, retiro da nossa discussão que o mais coerente é fazermos o adiamento deste ponto de ordem de trabalhos para a próxima reunião.
Quando é que será a próxima reunião, Sr. Presidente?
Nós, para a semana, temos dia 16, temos trabalhos. Às 13 e às 4, no seguimento de estarmos a tentar o atrasado terça-feira. Já está.
E temos legislação de trabalho.
Também, sim. De manhã, sim.
Agora, se quiserem, podemos marcar a reunião também para dia 17 de manhã, normalmente. Sim, senhora deputada Diana Ferreira,
obrigada.
Tem a palavra.
Eu penso que a DAPLEN está a pedir que todos os documentos de iniciativas que sejam votadas no dia 19 possam ser enviadas, tanto quanto eu sei, até dia 16, salvo erro, mas é 17? Pronto.
É quarta-feira às 18.
Podemos fazer a seguir no dia 16 às duas outras reuniões que temos, ou as duas... À tarde. E fazíamos tudo. Tem a palavra a senhora deputada. A palavra a senhora deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não, eu sobretudo gostava de saber a opinião da senhora Presidente do Grupo de Trabalho da Legislação Laboral, porque é imperativo que nós, na terça-feira, vamos começar uma reunião às 11 da manhã e, dado o que tem acontecido no grupo de trabalho, portanto, em que tem havido sempre uma discussão bastante aprofundada dos vários pontos, só alertava para a possibilidade de não nos marcarem muito cedo reuniões que depois não possamos acabar o segundo guião. E isto parece-me que é fundamental.
Senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Se há a possibilidade de enviar até dia 17 a informação para os serviços, eu sugiro que também se marque uma reunião para dia 17 para outras questões, considerando até o que está aqui colocado, mas coloco também isto à consideração, naturalmente.
Sim, pedi a palavra para solicitar o adiamento do ponto 3 para o dia 17. Não, o ponto 3 do Código de Processo de Trabalho, o Bloco de Esquerda tem dezenas de alterações. Sobre o diploma do ponto 3, o Bloco de Esquerda tem dezenas de alterações. Eu pergunto se todos os deputados desta comissão receberam as respectivas dezenas de alterações que o Bloco de Esquerda apresentou e se estão em condições de discutir na especialidade. Penso que não estão. Pronto, penso que não estão. Porque houve uma confusão sobre as comissões que ficariam com a responsabilidade desta, exatamente, porque houve propostas de alteração que foram reencaminhadas para a primeira comissão na medida em que isto foi, em algum momento, este diploma esteve na primeira comissão. Eu estou a pedir o adiamento justamente porque me parece que não estão reunidas as condições nesta comissão para essa discussão ser feita. Pronto, isso já foi esclarecido com os serviços, que certamente farão chegar as propostas de alteração aos deputados desta comissão.
Aqui um ponto de ordem, acabámos de saber que essas propostas de alteração do Bloco de Esquerda foram enviadas para a primeira comissão e, portanto, é por isso que esta comissão ainda não tem as mesmas.
Pronto, senhor deputado, por isso é que pediu o adiamento, estou a explicar.
Sr. Presidente, no seguimento desta questão que está a ser colocada, eu acho que era...
Peço desculpa, é que estava aqui a senhora deputada a falar e eu não consegui ouvir a sua última parte. E está muito ruído na sala. Peço a vossa colaboração para haver mais silêncio. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para chamar a atenção de que quando um determinado diploma baixa a uma comissão com conexão com outra comissão, é preciso que se tenha a certeza de qual é a comissão que ficou com a responsabilidade de fazer o debate, a discussão e a votação na especialidade. Porque matérias que têm a ver com questões processuais são, em regra, competência da primeira comissão. E nós não podemos estar a fazer aqui uma discussão e uma votação na especialidade e a primeira comissão estar a fazer o mesmo. Porque só pode haver um debate e uma votação na especialidade. E, portanto, a primeira questão que era preciso esclarecer, até porque as propostas de alteração do Bloco foram para a primeira comissão, é se a primeira comissão estará ou não também a dar andamento a este processo. E, portanto, essa é no fundo, a instância que eu fazia ao Sr. Presidente, para, antes de tudo mais, esclarecer com a primeira comissão se estarão ou não estarão a fazer a especialidade na primeira comissão. Em segundo lugar, para se poder fazer uma especialidade em condições aqui na nossa comissão, necessariamente precisaremos de ter as propostas, a fixação do prazo proposto para a entrega de propostas e um guião de votações. Acho que é o mínimo para podermos votar, é ter um guião. E neste momento nós não temos as propostas de alteração do Bloco, porque foram enviadas para a primeira, não foram enviadas para esta comissão, o que me leva a poder suspeitar que eventualmente a especialidade estará a ser feita na primeira, mas isso tem que ser esclarecido. Não pode haver duas especialidades ao mesmo tempo.
Muito obrigado. Julgo que fez todo o sentido e foi pertinente aquilo que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro aqui nos acabou de dizer. Portanto, nós vamos providenciar nesse sentido, apesar de estar adiado para a próxima semana, vamos providenciar para saber qual é o trabalho que está ou não ser feito na primeira comissão. Terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, está adiado. O quarto ponto, nova apreciação na generalidade, com eventual apreciação e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da comissão, da proposta de lei número 185/13, da autoria do Governo. Então vamos passar à votação. Então baixou-se em votação. Então porquê é que vem aqui?
Precisamente por isso, por causa do se ninguém invocando nada, só para plenário.
Então se ninguém invoca nada, só para plenário.
Sim.
Pronto. Quinto ponto, fixação da redação final do projeto de lei 830/13, relativo ao regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Sr. Presidente,
Senhor Deputado,
o deputado Jorge Falcato estará a caminho desta comissão, estava noutra comissão, porque gostava de intervir sobre este ponto. E, portanto, ia-lhe pedir só que pudéssemos passar este ponto, não digo para o fim da reunião, mas dar passá-lo dois ou três pontos para a frente para darmos tempo ao Sr. Deputado Jorge Falcato chegar à sala.
Sexto ponto, votação na especialidade dos projetos de resolução número 1949/13 do PCP, 1985/13 do PEV e 2001/13 do Partido Socialista. Senhora Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que na última ou na penúltima reunião da Comissão nós pedimos para verificar em termos de metodologia estas matérias. Eu pedi para ver com a direção do grupo parlamentar o que é que tinha sido definido em sede de conferência de líderes sobre esta matéria e, de facto, confirma-se que nós vamos fazer uma votação e que pode resultar no fim, na eliminação de propostas que temos e que depois terão que ser revistas de acordo com os vários projetos e com os vários pontos aprovados em cada projeto. E, portanto, na nossa parte estamos em condições de votar os projetos, pedimos para votar ponto a ponto o do PEV, o do PS e o nosso. Ah, desculpa, o do PS, o do BE, não. Ah, pronto, pois, exato. O do PS, o do PEV e o nosso. Tem que ser votado ponto a ponto, por favor, Sr. Presidente.
Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para informar que queríamos a votação ponto a ponto dos projetos, quer do PCP, quer do PEV. Requeríamos a votação por pontos, quer dos projetos do PCP, quer do PEV.
Vamos à votação. PCP. No que diz respeito, portanto, se querem todos os pontos, vamos começar por votar o ponto primeiro. Quem vota contra? Vamos só pedir, só suspender um bocadinho que o CDS-PP pediu-nos aqui alguns segundos.
Está bem.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra. Dois minutinhos, mas se me permitem, ninguém se levanta, porque senão dispersam. Mas agora estamos a meio, chato. Regressamos a seguir. Nós agora não podemos. Vamos começar pelo pela iniciativa do PCP. Ponto primeiro, quem vota contra? Quem se abstém? Este diploma... Pois, e quem vota a favor? Foi rejeitado. Ponto primeiro, foi rejeitado. Ponto segundo, quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este ponto foi aprovado. Ponto terceiro, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Este foi rejeitado.
Abstenção do CDS.
Então é melhor anunciar. A senhora, a doutora Susana.
Presidente. Abstenção.
O Presidente disse bem.
Então, o ponto primeiro e segundo, foi, as votações foram semelhantes.
Não,
o ponto 1 e 3 foram semelhantes. O voto contra do Partido Socialista, abstenção do PSD e do CDS-PP e votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda.
Portanto, foi rejeitado.
Foi rejeitado. O ponto 2 foi aprovado. Os votos contra do PS e teve votos a favor do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Dois.
Contra o dois?
Aí votaram...
Contra PS e CDS e a favor do PSD, Bloco de Esquerda e PCP.
Então foi aprovado. Foi aprovado, mas teve os votos contra do CDS e do PS. Agora, quarto ponto...
Não, o 3 já foi.
Já foi o 3.
O 3 já foi. O 1 e o 3 teve aquela votação.
São semelhantes. Eu anunciei que o 1º e o 3º foram iguais, as votações, e o 2º é que estava... Não. Quarto ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Este ponto foi aprovado com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, teve as abstenções do PSD e do CDS-PP. Ponto quinto, quem vota contra, quem se abstém...
Não se importa de repetir a votação, Carlos.
Estamos a votar... Então vamos repetir, mas peço por favor que sejam mais diligentes. Quarto ponto, quem vota contra?
Não, quarto já votaram.
Não, mas parece que houve algumas pessoas que ficaram com dúvidas.
Não.
Então, quinto ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi recusado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP... A abstenção do CDS, não, do PSD e de contra do Partido Socialista e do CDS-PP. Sexto ponto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi rejeitado com os votos contra do PS e do CDS-PP, a abstenção do PSD e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhora Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre a votação do nosso projeto de resolução, que consagra, que tinha como objetivo criar e regulamentar a profissão do operador de centros de contacto, reforço dos direitos de pausa, descanso, higiene, saúde e segurança no trabalho, Sr. Presidente, permita-me dizer que registamos como muito negativo a indisponibilidade do PS, do PSD e do CDS relativamente a matérias que são fundamentais, como o reforço dos cuidados de saúde a serem garantidos semestralmente a estes trabalhadores, quanto aos exames médicos de optometria, oftalmologia, otorrinolaringologia e musculoesqueléticas, bem como a obrigatoriedade de assegurar a cada trabalhador equipamento próprio, pessoal e intransmissível. Estamos a falar de condições de higiene e segurança básicas. Como é que estas matérias nem sequer estão a ter, não estão a ser atendidas por parte do PS, do PSD e do CDS, mas em particular por parte do PS. Não é só por parte do PSD e do CDS, não tínhamos grande expectativa quanto a isto, mas em particular por parte do PS registamos como muito negativo que aquilo que podia fazer a diferença não fez e, portanto, preferiram acompanhar o PSD e o CDS com um prejuízo sério na degradação das condições de trabalho e até de matérias relativas à higiene e à segurança no trabalho, nos locais de trabalho dos call centers.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, todos os senhores deputados presentes e começar por dizer que, relativamente a este projeto de resolução do PCP, contrariamente ao que foi percepcionado pela Sra. Deputada Rita Rato, o PSD não votou contra absolutamente nenhuma das propostas formuladas pelo PCP. E, portanto, não tendo votado contra nenhuma das propostas do PCP, obviamente que não contribuímos para inviabilizar absolutamente nada neste projeto de resolução. Dizer depois o seguinte, que este projeto de resolução serve, e alguns outros servem, para mascarar uma coisa que tem que ser apelidada de absoluta incompetência do Governo em cumprir a legislação que já existe neste momento. E isto porquê? Porque, em primeiro lugar, a profissão de operador de call center ou de centro de contacto já neste momento se encontra regulada em algumas convenções coletivas. Não é uma profissão nova, já tem uma regulamentação. Mas, mesmo que fosse verdade e não é, e é pena que o PCP e os partidos que governam não tenham conhecimento desta realidade, mas o PSP terá todo o gosto em fornecer aos senhores deputados as cópias das convenções coletivas onde esta profissão já se encontra regulada em termos de negociação coletiva. Mas dizer que, relativamente às profissões que não estão reguladas, a nossa lei já diz que a responsabilidade para proceder à sua regulamentação através de portaria de regulamentação do trabalho pertence ao Governo, em concreto ao Ministério do Trabalho. E, portanto, se há necessidade de regular esta profissão para além daquilo que já neste momento se encontra definido em algumas convenções coletivas, a responsabilidade era do Governo de o fazer e teve 4 anos e ao fim de 4 anos não verificamos que inexiste absolutamente nada sobre esta temática.
Não, mas antes foi a Rita.
Depois, dizer o seguinte, hoje em dia a legislação do trabalho já assegura aos trabalhadores o direito à formação especializada remunerada. O direito à formação profissional já existe no Código de Trabalho há muitos anos, não é algo que vai ser criado agora. E, portanto, essa obrigação, se não está a ser cumprida, mais uma vez é a responsabilidade do Governo, porque a ACT não está a garantir o cumprimento da lei. Depois, a obrigatoriedade que se pede da realização de ações inspectivas só pode ser estar a brincar com os trabalhadores. Nós sabemos, toda a gente sabe, que este setor de atividade é dos setores de atividade onde existe mais precariedade. E quem tem responsabilidade em Portugal, desde o início desta legislatura, de fiscalizar a violação da legislação laboral, é a ACT. A ACT, que tem vindo aqui a ser denunciado sucessivamente, não tem nem meios humanos, nem meios materiais, mas isso tem a ver, mais uma vez, exclusivamente com a responsabilidade do Governo. E, portanto, nós não podemos pactuar com tentativas de branqueamento de incapacidade do Governo. Depois, estudos é aquilo que o Ministério do Trabalho também tem que fazer. Se não os fez, teve 4 anos para o fazer, não é agora, quando terminar a legislatura, que vem pedir que se façam estudos. Dizer, finalmente, que é pena que a esquerda faça de conta que não há um regime jurídico de segurança, higiene e saúde no trabalho, regime jurídico esse que obriga a que todos os trabalhadores tenham os equipamentos adequados a salvaguardar a sua segurança e higiene. E, portanto, se neste setor de atividade, através do atual regime jurídico, os trabalhadores não têm direito aos cuidados de saúde e aos equipamentos que permitam garantir a sua saúde no trabalho, mais uma vez é a responsabilidade do Governo, mais uma vez é da responsabilidade dos partidos da geringonça, de quem governa e de quem apoia a governação. E, portanto, tentativas de branqueamento, o PSD não pode, no final da legislatura, estar conforme com as mesmas. Apesar disso, não votamos contra nenhuma das propostas do PCP, para deixar claro que, mais uma vez, são os problemas da geringonça que governa, mas nunca sabe assumir as responsabilidades das suas próprias decisões e das suas próprias ações governativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda tenho mais 3 inscrições, 4 agora. Passo a palavra de novo à deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Nós sabemos todos fazer contas. E como sabemos todos fazer contas mínimas, sabemos que Onde queremos dar um sinal político, a abstenção, neste caso, não acompanha a aprovação, acompanha a rejeição. Porque o voto do PSD aqui era decisivo. Ó, Sr. Deputado, eu não lhe estou a dizer que o PSD votou contra, que o PS votou contra. Até registrei como muito negativo esse facto. Até registrei como particularmente grave, porque nós também lhe digo que expectativas em relação ao PSD e ao CDS não tinha expectativas nenhumas. Até me parecia normal que se abstivessem ou que votassem contra. Ouça-me até ao fim. Ó, Sr. Deputado, o que eu lhe estou a dizer é...
Vamos deixar a senhora deputada concluir.
O que eu lhe estou a dizer é, o PS votou contra e quis estar ao lado do CDS. O PSD sabe que com esta votação... O PSD sabe que se votasse a favor da proposta do PCP, se a reconhecesse como justa, a proposta do PCP, a proposta era aprovada. Sabe, cinicamente, que se abster, a proposta não é aprovada. Sabe que a proposta não é aprovada se abstiverem. E, portanto, o que nós registamos é que, Sr. Deputado, não seja por isso. Se for preciso, a gente coloca outra vez à votação para o PSD poder votar a favor da nossa proposta. E votam a favor da nossa proposta. Aos senhores deputados, se os senhores deputados estão francamente preocupados com as condições de trabalho destes trabalhadores, repensem o sentido de voto e acompanhem a proposta do... Nós somos grupos parlamentares. Não está aqui ninguém do governo. Nós somos grupos parlamentares.
Olha, senhor presidente, já terminou?
Não, eu tenho a manhã inteira. Até o pé. Se quiserem esperar, eu tenho a manhã inteira para aqui estar.
Vamos deixar a senhora deputada concluir. Ainda tenho mais três inscrições, mas permitam-me dizer o seguinte. Se fôssemos muito formais, nas votações ponto por ponto, não há lugar a intervenções a seguir, declarações de voto. Ninguém. De ninguém. Mas, como temos sido maleadas, conclua a sua intervenção, que ainda temos mais três inscrições.
Eu vou terminar rapidamente com a convicção profunda que discutirmos estas matérias e não nos cingirmos à sua votação só enriquece os trabalhos desta Comissão, mas vou mesmo terminar para dizer sobre os cuidados médicos dos trabalhadores. Nós estamos a propor é o reforço desses cuidados médicos. Há muitos trabalhadores que não têm acompanhamento médico, sobretudo através das empresas de outsourcing e de regime de trabalho temporário. Isso não está consagrado à larga maioria dos trabalhadores dos call centers. Mas o que nós estamos a propor não está. O que nós estamos a propor é que, em vez de ter um acompanhamento anual, seja um acompanhamento semestral e, particularmente, em algumas áreas, é que a sua saúde é mais desgastada. E isso, Sr. Presidente, termino.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Está desculpado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós acabámos de votar um projeto de resolução do PCP. Na antepenúltima reunião desta Comissão, nesta legislatura. Não é nesta sessão legislativa, é nesta legislatura. Significa que estamos a duas reuniões do fim dos trabalhos desta mesma Comissão. Temos mais um plenário de votações. E o PCP quer recomendar ao seu governo, porque este governo é também um governo apoiado pelo PCP, e portanto as perguntas que nós temos para fazer é ao PCP, mas se era assim tão importante, porque é que não negociaram no âmbito da maioria estas propostas? Aprovaram o programa de governo sem terem garantido a aprovação destas propostas. Aprovaram 4 orçamentos. Votaram contra moções de censura. E, portanto, se são tão entusiastas apoiantes do Governo, tal como o Bloco também é tão entusiasta apoiante do Governo, agora queixam-se do quê? Estamos no final da legislatura. Estamos no final da legislatura e queixam-se de quê? Só se podem queixar de si próprios. Não, não param. O PCP, a única coisa que sabe fazer... ao longo destes 4 anos, foi queixar-se. Mas a única pessoa de quem se pode queixar, ou do que é que se pode queixar, a não ser de si próprio. Sustentou este governo, obviamente, tem as consequências. E, portanto, não vamos discutir mais sobre este assunto. Votaremos de acordo com aquilo que é a nossa consciência e o mérito das propostas que nos são apresentadas. Se o PCP quiser continuar a queixar-se de si próprio, e o Bloco já agora, queixem-se, mas não adiantam é muito para que este processo, no fim de uma legislatura, em que num projeto de resolução o que se limita a fazer é recomendar ao Governo, é que nem é uma iniciativa legislativa, é recomendar ao Governo, um Governo que está em fim de funções, porque vamos para eleições, aos seus deputados, que a campanha é lá fora, aqui convém fazermos o trabalho que nos cabe fazer.
Senhora Deputada Isabel Pires pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, apenas para dizer que relativamente a este projeto e aos outros que nós ainda vamos votar, como é sabido, o Bloco de Esquerda também tinha um projeto que foi chumbado logo à partida e, afinal, acabaram os outros partidos por viabilizar a discussão e a votação na especialidade destes projetos para, afinal, o chumbarem. O que só denota, em primeiro lugar, um desconhecimento total e bastante grande relativamente ao funcionamento deste setor. Os trabalhadores em call center e a regulamentação desta profissão não está assegurada e não chega a nenhum trabalhador por nenhum contrato coletivo de trabalho. E quem lá trabalhou sabe perfeitamente que isto acontece. Dizer que os trabalhadores estão abrangidos por contratos coletivos que regulamentam esta profissão é absolutamente mentira, porque isso não acontece. E não acontece, acima de tudo, porque grande parte destes trabalhadores estão com o regime de prestação de serviços, de outsourcing, e por isso não têm acesso a nenhum contrato coletivo, de nenhum setor onde eles trabalhem. Portanto, é um desconhecimento total relativamente à forma como funciona este setor e como os trabalhadores são tratados neste setor. O mesmo sobre a questão do reforço dos cuidados de saúde, porque efetivamente, mesmo existindo obrigatoriedade atualmente na lei, ela não é cumprida pela esmagadora maioria das empresas que trabalham com o setor do call center. A mesma coisa com o equipamento próprio pessoal intransmissível, são muito raros os locais de trabalho que dão estas garantias aos trabalhadores e, portanto, sobre esta matéria, independentemente daquilo que se queira dizer, aquilo que nós temos ouvido sempre, e a direita tem sempre o mesmo argumento, quando não quer apoiar as reivindicações dos trabalhadores. Agora, aqui dizem que o PCP e que o Bloco de Esquerda se queixam. Não se queixam. Quem se queixam são os trabalhadores, e justamente, e nós em tempo apresentámos estas propostas, todos os partidos que apresentaram propostas, e, portanto, a direita vem constantemente usar o mesmo argumento, porque não tem mais argumento político nenhum, e já agora não tem nenhuma resposta para estes trabalhadores. Diga-se passagem, os call centers existem há 20 anos no nosso país, os problemas dos call centers não existem há 4 anos, e, portanto, o PS e o CDS, se quisessem, também já podiam ter regulamentado este setor. Não querem, e toda a gente percebe porquê, portanto, ficamos com a direita como sempre esteve, e obviamente que é de lamentar que o Partido Socialista não acompanhe algumas destas questões que são absolutamente óbvias e bastante fáceis de realizar.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Obrigada.
Eu peço silêncio, por favor, há muitas conversas paralelas em simultâneo.
Obrigada, Sr. Presidente. Depois daquilo que aqui foi dito pelo PSD, só me apraz dizer que quase no fim, aliás, praticamente no fim desta legislatura, o PSD ainda não percebeu o essencial no que se refere ao funcionamento desta solução de governo. Ela tem funcionado e tem resultado precisamente porque, apesar das nossas diferenças, temos entendido no essencial. E, de facto, divergimos aqui, divergimos quanto ao modo, mas também não nos podemos esquecer de alguns aspectos essenciais. Primeiro, há uma regulamentação especial, ou geral, melhor dizendo, para esta profissão. As normas da saúde, higiene e segurança do trabalho aplicam-se aos trabalhadores de call center. Não há, assim, um vazio tão grande, mas dizer isso sim o essencial é que o PSD aqui parece ter ficado muito preocupado, muito indignado, mas o PS apresentou uma proposta. O PSD não apresentou proposta nenhuma. E essa é que é a questão, e isso é que é essencial. Esta situação dos trabalhadores dos call centers é uma situação que merece, de facto, uma intervenção, mas tem que ser uma intervenção eficaz. E essa, quando vier a ser feita, tem que ser feita de forma que, de facto, resulte e que se verifique uma efetiva resolução dos problemas destes trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra de novo a deputada Rita Rato.
Só para terminar, porque eu acho que esta intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro a falar de queixas e queixinhas não é nada rigoroso, porque nós temos, aliás, estamos a discutir
Atenção,
uma matéria...
Atenção, por favor, silêncio.
Estamos a discutir uma matéria exatamente porque o PCP apresentou uma proposta. Nós estamos hoje ainda em curso com o trabalho, com o grupo de trabalho de alterações à legislação laboral, em que o PCP fez dezenas, não centenas de propostas. E dizer que a única postura do PCP é fazer queixinhas, também diz muito e denota muito a forma de estar do CDS, porque relativamente a estas matérias, o que não deixa de ser curioso é que sobre quase todas as matérias, para não dizer todas as matérias que foram aqui discutidas, o PCP apresentou propostas. O CDS e o PSD acompanharam o PS na sua inviabilização.
Vamos agora passar à votação do diploma dos verdes. Ponto primeiro. Quem vota contra, Sim.
Considerando a votação anterior, não. Pedia que fosse essa questão considerada e também que o PS apenas, não sei quanto aos demais grupos parlamentares, mas o PS apenas pretende votar o ponto 4 em separado.
Os dois meus pontos são muito parecidos com os dois meus pontos do PS.
Sim.
O terceiro ponto é sobre a luta de
primeiro
passo.
Não são bem, não são assim tão diferentes, não são assim tão semelhantes. Sim, mas outros pontos.
Mas congrega depois os outros pontos, depois eles juntam.
Está rejeitado.
O início é igual ao primeiro ponto do PCP.
Dizem que não.
Isto é sério. Agora, bem feita, porque como nós aprovámos um, tenham dó.
Tá, mas agora vamos ao dos verdes.
Sim, sim, sim. Não, é só para ver o que está apresentado. O início é igual a este primeiro ponto depois.
Não, comigo não. Não é assim. Não é bem feita porque agora também chupámos. Pelo menos.
Pois eu tenho dúvidas em relação àquilo que se deve fazer.
Se me permite, o melhor é para não ser controverso é votar.
Eu considero que existem algumas coisas que são diferentes e se não levarem a mal e concordarem, vamos fazer a votação ponto a ponto outra vez. Ponto primeiro da proposta dos verdes. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Este ponto foi reprovado com os votos contra do PS e abstenções do PSD e do CDS-PP e votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Segundo ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Nós.
Então o PS não votou?
Contra.
Ah, por isso é que eu estava a olhar. Então este ponto foi reprovado. Com os votos contra do PS, teve as abstenções. Agora dizem-me que, salvo melhor opinião, este segundo ponto é que está mesmo prejudicado.
Este
não se vota. Pronto. Terceiro ponto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Este ponto foi reprovado com o voto contra do PS, teve as abstenções do PSD e do CDS-PP, votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Quarto ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP e as abstenções do PSD e CDS-PP. Por último, neste ponto, vamos ao projeto do Partido Socialista, que apenas tem aquilo que podemos chamar uma parte deliberativa final, que julgo que faz sentido votarmos em conjunto. Quem vota contra...
Mas são diferentes. São
diferentes.
São alíneas, é só compararmos. Eles tiveram esse trabalho. E depois isto fica para a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E o PS? Ah, o PS foi a senhora deputada Wanda Guimarães. É que eu estou a olhar para a senhora deputada e a senhora deputada muitas vezes não vota. Portanto, o diploma foi aprovado com os votos do PS, do Bloco, do PCP e as abstenções do PSD e do CDS-PP. Os títulos. Os títulos que é do PS?
As epígrafes?
Então agora chama-me a atenção para sermos mais rigorosos. Vamos votar os títulos de cada um das iniciativas. Quem vota contra o título do PCP, da iniciativa do PCP? Mas pede-me os serviços que temos que confirmar isso.
Mas está?
Concordo. Nem precisa ser votada.
Mas a Susana está a pedir.
Sim, claro.
A Susana pede-me.
A ideia era fazer um texto único.
Ele discorda de si.
Não discordo. Não estou a discordar. É como é um texto único. A ideia era fazer um texto único. Com um texto único é resultado das votações, tem que haver um título.
Mas tem que se votar os títulos, desculpe lá. É
para já... Tem que se fixar.
Não vamos votar, nem aqui nos nossos serviços, pela primeira vez nestes anos todos, não se entenderam eles dois, que é uma coisa curiosa. Já estão, a pluralidade já chega aos nossos serviços. Vamos votar, entrar no ponto oitavo. Silêncio, por favor. Discussão do projeto de resolução. Estivemos no sétimo. Sétimo. Então, vamos fazer a votação destes quatro projetos de resolução. Sim, tem a palavra.
Parte do PCP, temos condições de votar todos em conjunto, porque nós vamos votar favoravelmente todos os pontos de todas as resoluções.
Bloco de Esquerda pediu a palavra.
Eu, é exatamente o que disse a deputada Rita Rato, também se aplica ao Bloco de Esquerda.
Tem a palavra.
No mesmo sentido, Sr. Presidente.
Então vamos passar à votação de forma quase que global. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, o Partido Socialista solicitava que, no caso do projeto do Bloco, pudéssemos votar o primeiro ponto isoladamente.
Mais inscrições? Então vamos votar todos em conjunto, com exceção do primeiro, do Bloco de Esquerda, e portanto vamos votar o projeto do CDS, os dois do CDS e um do PCP em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do PS e os votos a favor do PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PCP. Agora vamos votar o projeto do Bloco de Esquerda. O primeiro ponto... Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O restante diploma. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos do PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP e o voto contra do Partido Socialista. Entramos no oitavo ponto da ordem de trabalhos. Peço desculpa. Não, eu agora até aproveito para fazermos já a votação do quinto, porque o Sr. Deputado Jorge Falcato já chegou. Regressamos à nossa ordem de trabalhos.
Senhor Presidente, era relativamente ao ponto 11 que o Sr. Deputado Jorge Falcato queria intervir. Eu é que achei que era sobre a redação final do mecanismo, mas sobre a redação final do mecanismo não temos nada a dizer.
É que o Sr. Deputado disse que era o quinto.
Eu tenho toda a razão, eu só estou a corrigir o que eu próprio disse. Eu pensei que era o quinto, então, mas entretanto, sobre o ponto quinto podemos votar já, não temos nada a dizer, e o Sr. Deputado Jorge Falcato intervirá sobre o ponto 11.
Então, mas regressamos ao quinto ponto, fixação da redação final do projeto de lei 830/13. Alguém se quer inscrever?
Isto aqui não precisa de votação. É só para fixar, por exemplo, se ninguém se opuser. Pronto, a vossa escolha.
Então, retiro do vosso silêncio o sinal de concordância que podemos avançar, neste caso, para o oitavo ponto da ordem de trabalhos, projeto de resolução 1693/13 do PSD. Pergunto se existem inscrições. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto número 2038 do Grupo Parlamentar do PSD recomenda ao Governo que adote medidas de ação positiva em favor dos trabalhadores com incapacidades e doenças oncológicas. O Partido Social Democrata entende que não podemos ignorar os doentes oncológicos e os momentos particulares de sofrimento físico e psicológico por que passam estes doentes. Estamos conscientes da necessidade de promover a literacia dos cidadãos e da necessidade de implementar respostas concretas. Importa construir políticas dirigidas a estas pessoas através de uma abordagem política e social concertada, devidamente avaliada e discutida em sede de concertação social. Para o PSD, todos os cidadãos têm direito a um trabalho digno e isso significa, desde logo, garantir aos trabalhadores portadores de incapacidades as condições adequadas ao exercício das suas funções. É essencial que as políticas públicas sejam tomadas de modo a garantir a possibilidade dos trabalhadores portadores de incapacidade continuarem, se assim o entenderem, a exercer uma vida profissional ativa. Reconhecemos a necessidade de serem adotadas medidas no que diz respeito à conciliação da vida profissional, atendendo à redução da incapacidade para o trabalho decorrente da incapacidade por doença. Assim, o Partido Social Democrata recomenda ao Governo que sejam adotadas medidas de clarificação e ação positiva a possibilitar o exercício de uma vida profissional ativa com a garantia de manutenção da profissão de acordo com a sua capacidade física e psicológica e preservação das condições de saúde. E para terminar, Sr. Presidente, dizer que todos têm direito a um trabalho digno, importa dar esperança e garantir a estas pessoas a possibilidade de exercer uma vida profissional ativa com a garantia de condições do seu exercício de acordo com as suas incapacidades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD propõe que se recomenda ao Governo que o Governo adote medidas de clarificação e ação positiva em favor dos trabalhadores com incapacidade de doença oncológica. Ok? Penso que ninguém questionará a necessidade de medidas. Agora, um projeto de resolução que faz uma recomendação totalmente genérica e indefinida ao Governo, depois de o PSD ter inviabilizado, na discussão do Código de Trabalho, medidas concretas em favor dos trabalhadores oncológicos, nomeadamente medidas que previam a redução do horário dos trabalhadores oncológicos, incluíam a inclusão dos trabalhadores oncológicos nas normas do Código de Trabalho que prevêem a adaptação do posto de trabalho, que impediram que medidas que neste momento estão previstas para os trabalhadores com incapacidade se clarificasse que ficavam também abrangidos os doentes oncológicos, quando nós discutimos medidas concretas que podem fazer a diferença na vida dos trabalhadores oncológicos, o PSD votou contra. E depois faz um projeto de resolução em que diz que o Governo deve adotar medidas de clarificação e ação positiva em favor dos doentes oncológicos. Francamente, acho que do ponto de vista da intervenção sobre este tema, lamento que tenha sido esta a opção do PSD.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É impossível não fazer a discussão desta proposta sem partir duas constatações, uma negativa, outra positiva. A negativa é que, infelizmente, o cancro é uma doença que afeta cada vez mais pessoas e tem um impacto muito grande sobre o número crescente de vidas e de famílias. A segunda constatação é positiva, é contrastante com esta, é que cada vez mais há um maior número de sobreviventes oncológicos. A ciência tem evoluído e tem permitido que a doença, que continua a ser brutal no seu impacto, apesar de tudo, tem sido cada vez menos fatal e há um número crescente de pessoas que sobrevivem à doença. Por isso, naturalmente, que ninguém pode ficar indiferente a esta realidade e com a consciência de que o seu impacto é de tal forma que a atenção política, a vigilância, a atualização de medidas tem que ser sempre repensada, sempre renovada. O CDS acompanhou esta matéria ao longo desta legislatura, tem vindo a acompanhar ao longo dos anos e também ao longo desta legislatura, com várias medidas. Nós tivemos aqui petições muito marcantes, muito importantes, sobre, por exemplo, os sobreviventes oncológicos. Também na área do cuidador informal, o CDS empenhou-se bastante nesse processo e são áreas que têm naturalmente muita ligação com isto. Por isso, naturalmente, que acompanhamos este projeto de resolução, Não, sem dizer que as medidas não se esgotam com a alteração do Código Laboral, embora possa haver alterações a esse nível que, em nosso entender, devem ser... E agora também dizer que, do ponto de vista do Código Laboral, também a doença oncológica já é considerada uma doença crónica e, nessa medida, ela já está refletida também naquilo que são as licenças e as medidas que afetam estas pessoas. Portanto, acompanhamos esta medida com a consciência, de facto, que ela, tal como está proposta, é um pouco vaga, mas, de qualquer forma, é uma oportunidade para o poder político e fazê-lo manifestar a sua preocupação e fazê-lo de uma forma suprapartidária, para além de qualquer partido, porque realmente isto tem que ser uma causa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este projeto de resolução, eu ia abdicar de remeter para aqui o histórico, que foi muito recente, discussão de matérias no âmbito do Grupo de Trabalho da Parentalidade, que podiam dar eficácia a esta preocupação, e, portanto, dizer que, obviamente, que esta é uma preocupação que eu creio que ninguém nesta sala tem condições de dizer que não acompanha, pela importância que tem e pelo impacto que tem cada vez mais, ainda por cima, sobre cada vez mais pessoas no nosso país. Agora, se tivesse aqui o Sr. Deputado Álvaro Batista, ia dizer que os projetos de resolução só servem para mascarar coisas, mas como eu não sou o Sr. Deputado Álvaro Batista, vou dizer que nós, tendo em conta a importância da matéria, apesar da vacuidade da sua referência, vamos acompanhar o projeto.
Muito obrigado, não tenho mais inscrições. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem razão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto do PSD, o Grupo Parlamentar do PS entende que naturalmente expõe e coloca alguma reflexão sobre um tema que certamente preocupa e ocupa todos os partidos. Hoje em dia, não só a taxa de incidência de cancros, como a previsão da sua progressão nos próximos anos, leva a que esta matéria seja necessariamente uma matéria central em termos até de saúde pública e da nossa própria organização enquanto sociedade, não só em Portugal, mas na generalidade das sociedades ocidentais, e portanto entendemos que é um bom momento para podermos fazer alguma reflexão em torno desta matéria. Não podemos deixar de salientar também que algumas destas matérias já foram objeto de votação em sede do Grupo de Trabalho da Legislação Laboral essas propostas mereceram a concordância do PS, mas não a concordância do PSD e creio que também não a concordância do CDS. E portanto estamos atentos a estas matérias, temos vindo a trabalhar e elaborar e a permitir soluções em torno destas matérias. Relativamente a este projeto em concreto, sendo um bocadinho como ao melhorá-lo, não faz bem nem mal, o PS acabará por acompanhá-lo assim que ele seja votado. Muito obrigado.
Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para saudar a unanimidade dos presentes no acolhimento do projeto. Pode não ser um melhorá-lo, mas para quem em casa está e sofre de doenças oncológicas e pretende dar continuidade a uma vida profissional ativa, a importância que nós na Casa da Democracia damos e valorizamos essas pessoas é muito importante. E nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou este projeto para que, em sede de concertação social, se discutam, se aprovem medidas que realmente alterem e melhorem a vida destas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para que fique uma precisão relativamente àquilo que foi discutido em matéria laboral. Do ponto de vista médico, e tivemos o cuidado de consultar quem sabe estas matérias, o cancro é considerado já, hoje em dia, uma doença crónica. Certo. A nossa preocupação e o que motivou o nosso voto foi apenas esta, que quando se fala em doentes oncológicos em fase ativa da doença, pode o legislador estar a interferir numa matéria que compete ao médico definir. E se lhe é dada esse estatuto de doença crónica, por parte do médico, o doente oncológico terá acesso a todos os direitos do doente crónico. Não há mais direitos que tenham sido conferidos aos doentes oncológicos, pelas propostas que foram apresentadas, pelo que o risco é de poder haver alguma limitação que resulte, do ponto de vista da legislação, que do ponto de vista médico não seja devidamente acompanhado. E, portanto, nós entendemos que nesta área caberá aos médicos, e por isso consideramos que a definição legal deve manter essa margem, consideramos que são os médicos que
têm a palavra final naquilo que são a definição das condições que um trabalhador pode ou não depois exercer o trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só, não vou refazer toda a discussão que tivemos no Grupo de Trabalho de Legislação, da Legislação Laboral, e sobre a consideração que foi feita sobre a existência ou não da consagração dos doentes oncológicos automaticamente como doentes crónicos. Queria só lembrar que foi votada nesse Grupo de Trabalho uma proposta que correspondia a uma das alíneas da petição que foi entregue pelos sobreviventes de cancro neste Parlamento e que pudemos ouvir em sede desta Comissão. Uma das reivindicações que faziam era que, no regresso ao trabalho após a doença oncológica, os trabalhadores sobreviventes de cancro pudessem ter uma redução do horário de trabalho e uma adaptação do posto de trabalho. Nós propusemos que ficasse explicitamente previsto na lei laboral que os trabalhadores sobreviventes de cancro teriam uma redução do horário de trabalho, proposta que foi chumbada com os votos contra, nomeadamente do CDS. Muito obrigado.
Eu queria só dizer o seguinte: eu reparei que na discussão que tivemos nos últimos minutos, as senhoras e os senhores deputados fizeram uma discussão em relação a um ponto que não foi aquele ponto a que eu passei a palavra. Eu tinha passado a palavra ao oitavo e vocês discutiram o nono, mas propositadamente eu não meti. Não, mas não foi aceito. Eu disse assim, vamos passar ao ponto 8. Apesar de ter sido feita essa sugestão, eu não entrei no ponto 9. E, portanto, agora eu vou voltar a dizer, vamos passar ao ponto 8 e aceito inscrições. Não há lugar a votação. Senhora deputada Laura Magalhães tem a palavra. Desculpem lá a precisão.
Obrigada, Sr. Presidente.
Já pediu primeiro.
Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD propõe que o dia 20 de novembro seja considerado o Dia Nacional das Famílias de Acolhimento. E porquê? Porque a revisão da Lei de Proteção de Crianças e Jovens tornou clara a necessidade de privilegiar o acolhimento familiar em detrimento do acolhimento residencial, claro está, quando há necessidade de retirar uma criança do seu ambiente natural de vida e colocar-lhe uma medida de colocação. Nós sabemos que a institucionalização, especialmente em crianças com tenra idade, comporta danos no desenvolvimento dessa criança, que muitas vezes são irreversíveis e que a maior parte das vezes estão relacionadas com as questões de vínculo e de afetividade, entre outros fatores. Também sabemos que a retirada de uma criança ou jovem do seu contexto natural de vida é uma decisão sempre difícil e complexa. Uma criança ou um jovem que seja privada do seu contexto natural de vida, quer seja temporária ou definitivamente, tem o direito a um ambiente familiar. Isto também está subjacente no princípio da prevalência da família. E a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança também o refere. Já foi aqui, nos últimos tempos, subejamente discutido por nós esta questão, mas não quero mais reforçar que, das crianças que necessitam de uma medida de promoção e proteção em regime de colocação, pouco mais de 3% estão colocadas em famílias de acolhimento. Todas as outras estão em acolhimento residencial. Existe um desconhecimento generalizado sobre estas matérias, em particular sobre o acolhimento familiar, e este desconhecimento é também, ou grande parte, por parte da população em geral, e por isso nós consideramos que há uma necessidade de divulgação e de recrutamento e seleção de famílias, mesmo de formação e monitorização mais individualizada. Também importa referir, e ontem tivemos a oportunidade de discutir isto, que também o Governo tem a obrigação de fazer mais. mas a verdade é só uma, o acolhimento familiar necessita de facto de uma ampla divulgação que neste momento pouco existe. E é neste contexto que o grupo parlamentar do PSD propõe que o dia 20 de novembro seja consagrado o Dia Nacional do Acolhimento Familiar. E porquê o dia 20 de novembro? Porque é também o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E consideramos que desta forma podemos estar a dar mais um contributo positivo para a sensibilização de um direito indelével da criança, consagrado na Convenção dos Direitos da Criança, o direito a uma proteção alternativa, nomeadamente em forma de acolhimento familiar, quando esta está privada, temporária ou definitivamente do seu ambiente familiar.
Para a senhora deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Todos nós temos consciência que o acolhimento familiar é uma medida de promoção e proteção de crianças e jovens em risco, que deve ser de aplicação privilegiada face à colocação da criança ou do jovem em regime de residência institucional ou de colocação institucional. Os governos do Partido Socialista sempre se pautaram pela promoção e proteção dos direitos das crianças, sendo que foi um governo do PS que em 2008 regulamentou as medidas em meio natural de vida, bem como acolhimento natural, na ótica da prevalência do superior interesse da criança. Não há dúvida nenhuma de que as famílias de acolhimento prestam um apoio essencial e grandioso e que deve ser valorizado. Aliás, temos como exemplo o Dia do Pijama, que é já celebrado neste dia, ou próximo deste dia, consoante se realize durante a semana ou não, e eu posso testemunhar da interiorização que ao longo dos anos tem sido feito por parte das crianças do significado deste Dia do Pijama. Enquanto mãe de duas crianças posso dar o meu testemunho disto, e porque de facto as crianças lembram-se que todas as crianças têm direito a crescer e têm direito a crescer com uma família e no seio de uma família que as acolha. Aliás, esta data também coincide, à semelhança daquilo que já foi aqui referido na intervenção anterior, com a data em que foi otorgada a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e nesse sentido o Partido Socialista irá acompanhar esta iniciativa.
Deputado Felipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta matéria do acolhimento familiar, creio que é sabido e é reconhecido que foi uma das matérias que o CDS atribuiu uma prioridade na matéria da proteção dos direitos das crianças, e empenhamos-nos bastante para a inversão daquilo que consideramos que é uma política muito negativa e que coloca Portugal na cauda do mundo civilizado em termos das respostas para as crianças e jovens em risco. Conhecemos também aquilo que tem sido várias iniciativas para tentar chamar a atenção do mundo e em Portugal em concreto para a importância do acolhimento familiar, e neste âmbito recordo, como também já aqui foi referido, aquilo que é uma iniciativa de uma instituição, que é uma marca protegida, que é o Dia do Pijama, que é celebrado precisamente no dia 20 de novembro, e é precisamente para tentar, de uma forma didática nas escolas, uma iniciativa para tentar, através de uma forma didática, chamar a atenção para a importância desta matéria. O que tem subjacente este dia é que todas as crianças têm direito a um abraço. E a razão de se festejar no dia 20 de novembro é porque o dia 20 de novembro é consagrado como o Dia Internacional da Criança. Em Portugal, nós festejamos o Dia da Criança no dia 1 de junho, mas as Nações Unidas e a Unicef celebram o Dia Internacional da Criança no dia 20 de novembro. E é nos direitos das crianças que radica o direito a crescer numa família. Naturalmente na família da criança, em primeiro lugar, mas quando isso não é possível, procurar alternativas que sejam tão próximas dessa realidade como possível. E, portanto, o acolhimento familiar enquadra-se nesse âmbito. Portanto, no nosso entender, faria mais sentido, uma vez que nós não temos em Portugal a consagração do Dia Nacional da Família, embora haja o Dia Internacional da Família, que é festejado no dia 15 de maio, Nós não temos o Dia Nacional da Família e chamaria mais atenção, faria mais sentido chamar a atenção para o direito da criança à família. E é daí que decorre a importância da resposta do acolhimento familiar. Agora, com este comentário, não faria muito sentido que o CDS, tentando chamar a atenção para este problema, se opusesse a uma iniciativa, mesmo que considere que não é a mais importante nem a mais meritória de todas, opor-se a ela. E, pelo contrário, nós queremos é que realmente o país tenha em conta esta medida de resposta social aos direitos das crianças e, portanto, é uma iniciativa como outra qualquer e o CDS acompanhará com este comentário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, o PCP tem dito até em diferentes iniciativas sobre propostas de dias nacionais que o conjunto de problemas que muitas vezes se sentem em diferentes áreas e setores, e nós já tivemos várias discussões sobre o acolhimento familiar e sobre as medidas que importa tomar para garantir que todas as soluções encontradas respondem ao superior interesse da criança, nós temos dito que não é a criação de um dia nacional que resolve os problemas e as situações que persistem e que importam e que exigem e carecem de uma intervenção. Não temos também por hábito opor-nos a este tipo de iniciativas, sinalizando só que o caminho que tem que ser percorrido de um ponto de vista das soluções para o acolhimento familiar, a garantia de que todas as crianças e jovens têm o devido acompanhamento e a devida solução de acordo com o seu superior interesse e não com outros interesses quaisquer que se possam intrometer no meio, não fica resolvido naturalmente com a criação deste dia. Mas, como também tem sido o hábito, não nos vamos opor à iniciativa concreta.
Projeto de resolução 1619 da autoria do PEV, 1620 da autoria do PEV.
O Sr. Deputado do Partido Ecologista dos Verdes esteve na reunião, teve que se ausentar e tinha-nos pedido para adiar o ponto para o fim.
Para o fim? Então vamos para... O deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra.
Para resolver já este ponto, o Partido Socialista irá solicitar o adiamento, não para o fim, mas para a próxima reunião. Portanto, não podemos, não estamos em condições de o discutir hoje, porque não
então
foi...
Então fica já adiado.
Já adiado.
O
10.
10.
E também queremos o 11, mas...
Agora entramos no 11º. Discussão do projeto de resolução 2268/13 do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista solicita o adiamento deste ponto, já que ele tem a ver com uma matéria particularmente sensível e que põe em causa um conjunto de medidas já existentes. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
Agora, obrigado, Sr. Presidente. Claro que não tenho nada contra o pedido de adiamento, é uma prerrogativa regimental. Agora, eu gostava de salientar a importância desta questão, porque dela decorre do compromisso do Estado português com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e não só, de orientações também do Conselho da Europa, orientações da União Europeia, e de maneira que eu gostava que os outros partidos, caso tenham alguma também necessidade de se inteirar a melhor sobre a proposta, que peçam de agora também o adiamento e que não haja a possibilidade de, na próxima reunião, haver novo adiamento, porque isso iria inviabilizar a discussão e votação dessa proposta ainda nesta legislatura.
Não havendo mais inscrições, está adiado, passamos ao 12º ponto. Não sei se já está o Sr. Deputado Bruno Dias. Já está. Então eu passo-lhe a palavra, enquanto relator, para fazermos a apreciação e a votação do relatório final da petição 597/13. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a mesa e todas as senhoras e senhores deputados. Não sendo eu propriamente membro desta Comissão Parlamentar, esta petição foi atribuída ao Grupo Parlamentar do PCP e, tratando-se de uma matéria que, por via das tarefas de ligação a este setor, fiquei incumbido de desenvolver o trabalho para a apresentação do relatório e, digamos que, a preocupação fundamental na elaboração deste relatório foi a sua aprovação em tempo útil. Em tempo útil, não no sentido da discussão em plenário nesta legislatura, manifestamente já sabíamos que não ia haver possibilidades em função da agenda do plenário, tínhamos a consciência que não íamos ter sessões plenárias para poder fazer o agendamento ainda nesta legislatura, mas com o objetivo fundamental de, perante os peticionários, a Assembleia da República cumprir o seu papel no que diz respeito à aprovação do relatório, deixando o processo preparado e concluído no que diz respeito à Comissão Parlamentar, porque assim a Comissão Parlamentar está em condições de dirigir ao Sr. Presidente da Assembleia da República e à Conferência de Líderes para que, agora sim, no início da próxima legislatura, se faça devidamente o ponto de situação e o agendamento para o momento oportuno. E daí que uma petição que nos foi atribuída há poucas semanas, digamos assim, o mês passado, esteja neste momento a ser apresentado o seu relatório. Este relatório é relativamente breve, no sentido em que, com o objetivo dessa mesma brevidade em termos de rapidez de aprovação, não se fez aqui um conjunto de iniciativas que poderiam ser interessantes, e seriam interessantes seguramente com a audição de especialistas diversos, entidades competentes nesta matéria, desde as questões da saúde no plano laboral até às questões mais específicas do ponto de vista científico e médico em relação à questão concreta dos impactos desta profissão, do exercício desta profissão, tendo em conta as circunstâncias do ponto de vista físico e para a saúde humana daquelas condições de trabalho. E, senhoras e senhores deputados e senhor Presidente, podemos constatar, da documentação que foi considerada e da informação que foi transmitida à Assembleia da República, que é uma coisa que nos parece absolutamente incontroversa. É que as condições de trabalho e a exigência e, inclusivamente, o impacto para a saúde física e psicológica dos tripulantes de cabine, hoje em dia, não é comparável com aquilo que se verificava há 20 ou 30 anos atrás. O número de voos realizados, o número, portanto, daí decorrendo, obviamente, o número de descolagens e aterragens a que os tripulantes são sujeitos, as circunstâncias da altitude e dos padrões de voo que atualmente se verificam, diferentemente do que acontecia no passado, colocam os tripulantes de cabine, efetivamente, em condições de consequências para a sua saúde mais gravosas do que acontecia. E as companhias aéreas, no plano internacional, assumem um modelo de negócio e uma prática corrente na gestão, digamos, dos seus recursos, que está a ser causadora de consequências gravosas do ponto de vista da saúde em relação a esta profissão e aos trabalhadores deste setor. Nós apresentamos neste relatório, mais do que a versão impressa, uma informação que é útil relativamente ao documento na sua versão eletrónica, com a colaboração inestimável dos serviços da Assembleia da República. Nós conseguimos que a bibliografia, digamos, extensa, muito rica, diversificada, de documentação que foi fornecida a esta Assembleia da República e que tinha, aliás, sido entregue enquanto deputado em encontro solicitado pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Há aqui um conjunto de documentos que, através da consulta do próprio documento PDF no computador do relatório, conseguimos ter acesso direto aos vários estudos científicos, médicos, aos relatórios, inclusivamente de instituições oficiais, como é o caso da EASA, que é a Agência Europeia de Segurança Aérea, a autoridade europeia nesta matéria, em que, desde o ponto de vista da realidade nacional, dos tripulantes, da TAP e da SATA, com estudos científicos desenvolvidos em universidades nacionais, até àquilo que de mais recente tem havido do ponto de vista de estudo em relação à situação dos tripulantes de cabine, este relatório, digamos que funciona quase como um portal de acesso dessa bibliografia a esses documentos e estudos. E, portanto, consideramos que está aqui um contributo que pode permitir para as senhoras e os senhores deputados que desenvolverão o acompanhamento a esta matéria na próxima legislatura, já terão aqui como base de apoio um documento para o debate em plenário que pode contribuir para algum aprofundamento da informação e uma discussão mais fundamentada do ponto de vista científico e médico. Queria, por último, sublinhar uma questão. Já deixei claro que esta é uma petição, até pelo número de assinaturas, muito significativo. 13.234 pessoas subscreveram esta petição, dirigiram-na à Assembleia, e no próprio decorrer do debate na audição dos peticionários, durante a própria discussão nessa reunião, ficou claro uma coisa que eu também gostaria de sublinhar aqui. Nós estamos a falar de uma situação em que a própria Assembleia da República, mesmo nesta legislatura, ficou o exemplo concreto dos trabalhadores das pedreiras, por exemplo, em que a própria Assembleia da República teve e tem competências nos termos da Constituição para tomar posição e criar condições para que as questões que são colocadas pelos peticionários entrem em vigor, a questão do desgaste rápido. Entretanto, não podemos ignorar que o facto da Assembleia da República não tratar deste assunto em tempo útil nesta legislatura para esta petição, não posso deixar de sublinhar que não isenta naturalmente o Governo que ao longo dos anos, para várias profissões, tomou medidas legislativas por decreto-lei, salvo erro, para diversas outras profissões, em que não estamos propriamente num beco sem saída, nem num caminho de sentido único. Não é apenas, eu digo, não é apenas a Assembleia da República que tem essa competência, essa incumbência, essa responsabilidade de dar resposta a esta reivindicação dos tripulantes de cabine, mas naturalmente, perante a petição que é apresentada, perante as questões que são colocadas de forma totalmente legítima pelos peticionários, seja do ponto de vista da própria iniciativa, seja dos contactos desenvolvidos com os grupos parlamentares e a informação que nos foi fornecida, naturalmente que a Assembleia da República não pode ficar sem responder a esta reivindicação, a esta solicitação de que a profissão de tripulante de cabine seja qualificada como de desgaste rápido, e, posto isto, deixamos à consideração das senhoras deputadas e dos senhores deputados a proposta de relatório para que a Comissão, digamos, dê por concluído, digamos, a sua incumbência neste prazo, ainda no decorrer desta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pelo trabalho realizado e passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para felicitar e dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, pela sua apresentação de relatório nesta comissão. Percebemos que, mais do que a apresentação do relatório, expôs também aquilo que é o ponto de vista do PCP. E pronto, para nós, quando tiver o relatório à votação, naturalmente que não vamos opor ao relatório, mas realçamos que realmente o PCP fez uma discussão mais aprofundada do assunto. Muito obrigada.
Está aprovado por unanimidade. 13º ponto, apreciação e votação do relatório final da petição 320/13. Passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Não está.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi que se pode passar para o ponto seguinte. Deputado Álvaro Batista, está noutra comissão.
Então, Só temos este ponto para passar para o último. 14º ponto, apreciação e votação do relatório final, conjunto das petições 296/13 e 334/13. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, que está connosco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Este relatório final das petições 296/334, tem como primeiro e único peticionário Albano Lourenço Jerónimo, solicita alteração legislativa ao Decreto-Lei nº 220/2006, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, devendo abranger os desempregados de longa duração fora do regime da Segurança Social. A petição 296/13, segunda, deu entrada nesta Assembleia no dia 9 de abril de 2017 e a petição 334/13, segunda, foi recebida também nesta Assembleia no dia 7 de junho de 2017, tendo baixado também a esta Comissão no dia 12 de junho de 2017. As presentes petições foram subscritas, como já disse, unicamente pelo Sr. Albano Lourenço Jerónimo e, por manifesta identidade do objeto, pretensão inclusivamente do peticionário, foi solicitada a junção de ambas as petições. Após deferimento da tramitação das duas, passou a ser conjunta nos termos da lei. O peticionário, no pedido que primeiro deu entrada na Assembleia, refere que se encontra na situação de desempregado da banca desde setembro de 2013 e que, tendo esgotado o direito ao subsídio de desemprego, solicitou em devido tempo acesso à reforma antecipada por desemprego de longa duração nos termos do Decreto-Lei 220/2006. Prossegue dizendo que, tendo 44 anos de carreira contributiva repartidos pela Segurança Social e pela banca, não esperava ver por parte desta última instituição uma penalização de 0,5% ao mês por falta, em falta até aos 66 anos e 3 meses de idade. Esta penalização está plasmada no Decreto-Lei 220/2006, de 3 de novembro, o qual, segundo o peticionário, apenas prevê uma penalização de 0,5% até aos 62 anos para os trabalhadores do regime geral. Conclui que é um pretexto para que os desempregados que contribuíram para qualquer outro regime sejam discriminados e, no caso presente, com a bênção do próprio sindicato, razão pela qual solicita uma alteração legislativa ao referido diploma. No que concerne à petição 334, o peticionário pretende alertar para a situação em que alguns milhares de desempregados se encontram no nosso país, em virtude do disposto no número 57 e 58 do mesmo Decreto-Lei de 3 de novembro, já que aquelas condições não abrangem todos os desempregados de longa duração. Assim sugere uma clarificação e que seja acrescentada cláusula onde explicitamente as regras estipuladas sejam extensíveis a todos os regimes contributivos, salvaguardando aqueles que disponham de condições mais favoráveis. As diligências efetuadas pela Comissão, como não é obrigatória a publicação integral das petições em apreço no Diário da República, bem como não está prevista a sua apreciação em plenário, tendo em conta o número de subscritores, não foi realizada a audição do peticionário por esta não ser obrigatória. Foram enviados dois pedidos de informação a um membro do Governo, com a tutela da Segurança Social, e, como conclusões, o objeto da petição 296 e 334 é claro e estão bem especificados, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e tramitação estabelecidos na lei. Deve ser obtida a cópia das petições e deste relatório para os grupos parlamentares e para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos previstos na lei. A petição 296, que pretende solicitar alteração legislativa ao Decreto-Lei 220/2016, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico da proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem. A petição 334, que pretende alteração legislativa ao Decreto-Lei 220/2016, de 3 de novembro, devendo abranger os desempregados de longa duração fora do regime da Segurança Social, bem como o presente relatório, devem ser remetidos a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para seu arquivamento, dando-se conhecimento ao peticionário nos termos da linha M do artigo 19, com as alterações introduzidas pela lei. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado pela apresentação e pelo trabalho realizado. Alguém se quer inscrever? Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que já está entre nós, para fazer a apresentação do relatório da petição 320/13.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados presentes e dizer que este relatório é relativo à petição número 320 da 2ª Sessão Legislativa e os peticionários pretendem a criação da categoria profissional de agente único de transportes. Este problema coloca-se, sobretudo, em alguns sistemas de transportes municipais do país, sendo os seus principais mentores os trabalhadores do sistema de transportes municipais de Coimbra. A petição foi subscrita por 4.130 peticionários, deu entrada em 11 de maio de 2017, e o que os peticionários pretendem é que seja analisada a situação deles e que seja reconhecida a categoria profissional de agente único de transportes coletivos e que eles deixem de ficar abrangidos pela nomenclatura única de assistente operacional, que é aquela que designa neste momento a sua categoria profissional. Foi solicitado um parecer ao Ministério das Finanças, o qual se pronunciou expressamente sobre a situação, tendo concluído, afinal, que, e passo a citar, a autonomização da carreira de agente único implicaria necessariamente a análise e ponderação da autonomização de outras profissões com funções conexas com a agora em análise. Portanto, em termos muito simplistas, o que está aqui em causa foi a reestruturação que foi feita do sistema de carreiras da administração pública, em que se pretendeu uniformizar todo um conjunto de profissões, integrando-as todas numa denominação única, que é assistente operacional. Neste caso concreto, estes trabalhadores são agentes únicos de transportes coletivos, isto é, conduzem transportes coletivos, autocarros, e fazem a cobrança dos bilhetes na entrada e a verificação dos títulos de transporte dos passageiros e, ao mesmo tempo, fazem a fiscalização dessa mesma atividade. Entendem estes trabalhadores que esta integração não está correta, entendem que a responsabilidade inerente ao seu desempenho profissional devia conduzir à autonomização da sua profissão e ao reconhecimento de uma categoria específica, alegando que, também que a circunstância de estarem integrados como assistentes operacionais implica a atribuição uma remuneração muito baixa, que indicaram é de 837,60 euros, isto em 2017. Em conclusão, que o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontra-se identificados os peticionários e estão preenchidos os requisitos da lei do direito de petição. Dizer que, devido ao número de subscritores, esta petição tem que ser apreciada em plenário e dizer que ela está em condições, no ponto de vista do relator, de ser remetida aos grupos parlamentares e ao Governo e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os efeitos do número 8 do artigo 17º da Lei do Direito de Petição. Fico à disposição dos Srs. Deputados para qualquer questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pelo trabalho e pela apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Relator, o Sr. Deputado Álvaro Batista. Esta é uma matéria que nós acompanhamos também no CDS com grande proximidade. Temos, de resto, um projeto de resolução que acompanha aquilo que é o pedido dos peticionários. E sei bem do esforço que foi feito também para ter esta petição concluída ainda na presente legislatura e também por isso reforçar o agradecimento e cumprimento ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no 15º ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 322/13. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório final tem também um único peticionário, Ricardo Manuel Vieira Pereira,
solicita a reposição da gratificação aos técnicos superiores da Inspeção do Trabalho. A petição de 322 deu entrada na Assembleia no dia 15 de maio de 2017, tendo baixado a esta comissão no dia 22 de maio. Trata-se de uma petição exercida individualmente, como atrás disse, sendo o Ricardo Pereira o único subscritor da mesma, tendo sido posteriormente assinada por 71 pessoas. O peticionário que exerce funções de técnico superior jurista na Autoridade para as Condições de Trabalho vem-se solicitar a reposição da gratificação mensal de 20% do salário conforme recebem os inspectores dirigentes que em tempos esteve disponível. Para justificar a sua pretensão, enquadra as funções fazendo as descrições sucintas que podem ser consultadas no relatório. Considera, finalmente, que nenhuma razão plausível existe para distinguir entre pessoal dirigente com competência inspectiva e o pessoal das carreiras de inspeção e técnicos superiores, sugerindo que tal diferenciação tenha surgido por via legislativa com a possibilidade de integração dos técnicos superiores como inspectores no ano de 1993. Tal como consta na nota de admissibilidade, lembra-se que, de acordo com o disposto no artigo 11 do Decreto Regulamentar de 47/2012, de 31 de julho, que aprova a orgânica da Autoridade para as Condições de Trabalho, aos chefes de equipa multidisciplinar é atribuído um acréscimo remuneratório correspondente a 188,8 € até ao limite do estatuto remuneratório fixado para os chefes de divisão. Em relação às diligências efetuadas, tendo em conta o número de peticionários, não foi realizada a audição do peticionário e decorre da lei que, tendo em conta o número de subscritores, não é obrigatória a publicação integral da petição no dia da Assembleia da República, bem como não está prevista a sua apreciação em plenário. Como conclusões, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte: o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e tramitação estabelecidos na lei. Deve ser metida cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas, nos termos previstos igualmente na lei. A petição 322, que pretende a reposição da gratificação dos técnicos superiores da Inspeção do Trabalho e o presente relatório, devem ser remetidos a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República para seu arquivamento, dando-se conhecimento ao peticionário nos termos previstos na lei. Disse.
Tem a ver com uma matéria pendente, como se recordam, ficámos em perceber se nós, do nosso orçamento, podíamos ou não disponibilizar, pagar aos representantes dos trabalhadores as despesas de virem aqui à Comissão. Nunca decidimos nada, eu sobre essa matéria não decido, sozinho. Quero-vos chamar a atenção apenas que dizem-me os nossos serviços que há muito tempo que os trabalhadores não dão sinal de vida. Portanto, os trabalhadores para virem cá no âmbito. E, portanto, é que estamos quase a chegar ao fim dos nossos trabalhos e temos de decidir alguma coisa sobre esta matéria, não é? Para ver se deixamos o máximo de pendentes arrumados. Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu vejo a inibição de todas as bancadas a intervirem sobre este assunto. E aquilo que eu gostaria de dizer é tão só o seguinte. Nós já só temos mais uma reunião da Comissão.
Não, peço desculpa. Nós vamos ter para a semana dia 16, dia 17 e a última será dia 23.
Oh, Sr. Presidente, a dia 23 não pode ser utilizada para este efeito porque só será possível utilizar a reunião de Comissão para efeito de redações finais. E, portanto, em relação àquilo que são as marcações da próxima semana, o Sr. Presidente pode até marcar todos os dias, mas se a Comissão de Trabalhadores, que já foi convidada por mais de uma vez a vir à Comissão, insistir que não quer estar presente, e como ainda hoje tivemos a ocasião de discutir este assunto, que estamos a falar de uma matéria absolutamente delicada, porque temos matéria que está no âmbito do Poder Judicial, que resulta do facto da empresa estar num PER, matéria que o Governo tem vindo a acompanhar através dos respectivos serviços, seja a Inspeção-Geral de Trabalho, seja a Direção-Geral das Ações de Trabalho e Emprego, que ainda hoje estivemos a ouvir a Sra. Diretora-Geral. Aquilo que nós poderemos dizer em nome do CDS é que estamos na disposição de que, caso seja possível, ou caso os trabalhadores entendam vir à Comissão, não será esta Comissão a fechar-lhe as portas. Agora, não podemos é forçar ninguém a vir cá, ainda por mais, quando estamos no final dos trabalhos e, portanto, o tempo não ajuda a que se consiga encontrar uma outra solução. E, portanto, deixaríamos apenas esta nota. Ninguém pode ser obrigado a vir à Comissão, a não ser que seja uma Comissão de Inquérito, como todos sabem, e não é o caso.
Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer duas coisas. A primeira é que nós entendemos que quando a Comissão, uma coisa é quando as pessoas se propõem por sua iniciativa, pedem uma audiência à Comissão. Outra coisa é quando é a Comissão a aprovar a audição de determinadas entidades, parece-me que é um bom princípio, sobretudo quando não estamos a falar de entidades da administração pública que, enfim, cuja deslocação faz parte, digamos assim, do seu próprio trabalho, como ainda hoje tivemos aqui a Digerte. Acho que é um bom princípio que sempre que nós aprovamos que queremos ouvir alguém e que essa entidade não tem como financiar a sua deslocação, que o Parlamento possa financiar a deslocação apenas das entidades que o próprio Parlamento quer que venham cá. Dito isto, e sobre o caso concreto da Soares da Costa, eu penso que, tendo em conta que houve duas oportunidades de ouvir a Comissão de Trabalhadores, que entretanto decidimos ouvir os representantes dos trabalhadores por via do Sindicato da Construção, e que estamos no final deste processo, que já concluímos as audições, pela parte do Bloco de Esquerda, podemos dar como concluído o processo de audição relativamente ao caso da Soares da Costa.
Muito obrigado. Passamos ao 17º ponto da nossa ordem de trabalhos. Deliberação sobre a admissão de uma proposta de alteração do artigo 249 do Código do Trabalho, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no Grupo de Trabalho relativo às leis laborais. Eu pergunto ao Sr. Deputado José Soeiro, sendo uma proposta do Bloco de Esquerda, se quer dizer alguma coisa.
Senhor Presidente, nós já tivemos uma discussão no Grupo de Trabalho, não vou reeditar, penso que não temos...
Eu peço atenção a todos.
Interesse em reeditar essa discussão e, portanto, da nossa parte, não temos mais nada a dizer. O nosso entendimento é que, num processo de especialidade, as propostas podem ser apresentadas, inclusive oralmente, até à conclusão do processo de especialidade. Há partidos que quiseram submeter a admissão da proposta que nós fizemos a uma votação. Vote-se então a admissão dessa proposta para não ficarmos mais 3 horas a criar um biombo de uma discussão regimental para não discutir aquilo que verdadeiramente interessa, que é a proposta. Portanto, para nós podermos vir a discutir a proposta, a sugestão que nós fazemos é que procedamos à votação para saber se podemos fazer a discussão substantiva e não utilizemos mais biombos pseudo-jurídicos ou regimentais para impedir uma discussão.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu poderia estar aqui cautelosamente à espera que a discussão se desenrolasse e falar no final. Não é muito do meu feitio. E já tive a ocasião de dizer no Grupo de Trabalho, e repito aqui, a proposta que o Bloco de Esquerda apresenta não é uma proposta de alteração na especialidade. É um novo projeto de lei. E como projeto de lei que é, tem necessariamente que ser admitido pela mesa, tem que se proceder a uma audição pública, tem que se pôr em consulta pública, e aquilo que o Bloco de Esquerda está a tentar fazer é, do ponto de vista regimental, inadmissível. E passo a explicar porquê. Nós temos um processo legislativo que foi iniciado com a proposta de lei do Governo e criado um grupo de trabalho para dar andamento a esse mesmo processo legislativo. Temos também um grupo de trabalho anterior que tinha várias iniciativas legislativas pendentes, nomeadamente relativas ao trabalho noturno, ao trabalho por turnos, e que se acordou no âmbito da Comissão que iriam baixar também a este grupo de trabalho e passaria a haver apenas um único grupo de trabalho. Na sequência dessa decisão, foi fixado um prazo para alteração de propostas. Foi, na sequência de estar fim desse mesmo prazo, foi elaborado um guião de votações. Dois guiões de votações. Um para aquilo que era a proposta de lei do Governo de revisão da legislação laboral e um segundo guião para as matérias que se encontravam pendentes no outro grupo de trabalho. Estava absolutamente fixado o guião. E estando fixado o guião, nós somos confrontados no final das votações, quase no final das votações do primeiro guião, com uma iniciativa legislativa que é nova, que não cumpre o prazo, que não cumpre os requisitos formais para ser considerada uma proposta de alteração, porque nem indica qual é o artigo da PPL que altera. Aquilo que é um artigo completamente inovador, que não consta sequer da proposta de lei, e eu, Sr. Presidente, tenho que invocar necessariamente o regimento. E o regimento, o que diz, no artigo 99, número 2, aliás, em relação ao plenário, mas que é aplicável às comissões, é que uma vez fixado o guião de votações, e o artigo 153, no que diz respeito às comissões, tem exatamente essa mesma disposição, que consagra, o que diz o artigo 96, número 2, é que o guião só pode ser alterado por consenso. E, portanto, aquilo que o CDS chamou a atenção é que o Bloco de Esquerda está a querer fazer entrar pela porta de cavalo uma iniciativa legislativa que é completamente nova, que não foi à consultação social, que não foi objeto de consulta pública e que, na realidade, aquilo que faz é desrespeitar o processo legislativo. E eu não estranho que isto venha do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda está contra o acordo de concertação social, não se sente vinculado pelo acordo de concertação social e, portanto, aquilo que tem feito é tentar criar o máximo de entropia num processo legislativo que procura levar a cabo aquilo que foi acordado na concertação social. Mas, conforme também já tive a ocasião de dizer, connosco não contam para isso. A proposta do Bloco não cumpriu o prazo, está fora do guião que está estabilizado, esse guião só pode ser alterado por consenso, não cumpre os requisitos, porque não altera nenhuma norma, nenhuma proposta do PPL. E, por isso mesmo, não indica sequer que norma é que altera da PPL, e nós percebemos que isto não passa de uma tentativa de criar a máxima entropia num processo legislativo que já de si é complexo e que procura levar a cabo aquilo que é o acordo de concertação social com o qual o Bloco discorda. E, portanto, reitero, Sr. Presidente, o CDS o que faz é invocar o regimento. E o regimento diz que, estando um guião estabilizado, só pode ser alterado por consenso.
Obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas e Sr. Presidente, a minha intervenção vai ser na sequência da reunião de ontem e na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho. Dizer o seguinte, efetivamente, e como aqui foi referido pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, o guião de votações estava estabilizado, tinham passado todos os prazos para a apresentação das propostas de alteração. Há, de facto, situações, e na qualidade de coordenadora deste Grupo de Trabalho e também de outros grupos de trabalho, já até da anterior legislatura, há efetivamente momentos em que se alteram as propostas no decurso da discussão. Na especialidade, decorre a necessidade de fazerem alterações às propostas que estão no guião. Mas ainda assim, não foi o que sucedeu nesta situação, mas ainda assim, essas alterações, quando há, surgem e são votadas para serem admissíveis. Dizer que efetivamente ontem surgiu esta questão da dúvida De ser ou não admissível, e eu, na qualidade de coordenadora, entendi que o grupo de trabalho estava incumbido de discutir e votar na especialidade as matérias relacionadas com a legislação laboral e que já estavam todas estas matérias na comissão, e foi constituído o grupo de trabalho relativamente às mesmas. O que sucedeu, e reitero, foi uma nova proposta, que de facto é uma proposta não à PPL do Governo, à proposta de lei do Governo, mas sim ao Código de Trabalho. E, portanto, eu entendi que a Comissão é que deveria, em plenário, decidir sobre esta matéria e de acordo com as regras que estão em vigor. Por isso é que estamos aqui a discutir esta mesma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que a Sra. Deputada resumiu bem o essencial aqui. Temos que há uma solicitação para que seja votada a admissão da proposta, vote-se a admissão da proposta. Sobre a proposta em si, queria dizer só três coisas. Primeiro, a esmagadora maioria, não é a maioria, a esmagadora maioria das propostas que votámos até ao momento não se reportam a artigos da proposta de lei. Porquê? Porque a esmagadora maioria das propostas do PCP designadamente, mas também do Bloco de Esquerda, dizem respeito a outros artigos que não estavam, a outros artigos que não estavam incluídos na proposta de lei original. Isto é a primeira nota. A segunda nota é que todos nós, não vale a pena, nós conhecemos qual é a lógica de trabalho dos grupos de trabalho. Ainda há pouco tempo, no grupo de trabalho coordenado pela Sra. Deputada Maria Mercedes Borges sobre o Estatuto do Cuidador Informal, surgiram propostas orais, surgiram propostas no último dia, surgiram propostas de nova redação, surgiram propostas de acrescento de linhas que não estavam previamente definidas. O que nós propomos é apenas acrescentar uma linha L no artigo 249, que tem a ver com as faltas justificadas. E, portanto, o nosso entendimento, e pude confirmar isso também com o líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para ter a certeza de que essa era uma prática corrente, porque era a minha experiência em grupos de trabalho, e pude confirmar com o líder parlamentar do Bloco de Esquerda que, de facto, esse é o entendimento que tem prevalecido, é que num processo de especialidade, desde que diga respeito à lei que está a ser discutida, e a lei que está a ser discutida é o Código de Trabalho, e, portanto, evidentemente tem que ser sobre a lei que nós estamos a discutir, qualquer partido pode apresentar oralmente, durante o processo de especialidade, propostas. E, portanto, esse é o nosso entendimento. Foi na sequência desse entendimento que apresentamos uma proposta e nós entendemos que deve ser votado. E que, naturalmente, para nós seria muito surpreendente que, invocando formalidades num processo, já agora, e num grupo de trabalho em que já houve muitas outras propostas apresentadas oralmente que não constavam do guião, neste processo, neste grupo de trabalho, acharia de alguma forma surpreendente que esta proposta em particular do Bloco de Esquerda não fosse admitida. Mas também todos saberemos fazer as leituras políticas sobre porque é que se está aqui a criar um desconforto para a admissão de uma proposta quando isso é o processo normal. Eu percebo esse desconforto sem lê-lo politicamente, mas, enfim, votemos então a admissibilidade da proposta e depois discutamos a proposta no seu conteúdo.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me relevante, neste ponto em concreto, embora não seja especialmente fácil, tentarmos discutir a admissibilidade da proposta sem entrarmos na discussão da proposta e, portanto, eu reservo-me qualquer ponderação em qualquer discussão sobre a proposta caso ela venha a ser admitida. Eu creio que a admissão ou não de uma proposta de alteração nestes termos não é matéria propriamente, ou não deve ser matéria de divergência política. E, portanto, aquilo que me parece relevante e a posição que o Partido Socialista gostaria de deixar é, uma, de certa forma, uma clarificação por parte da Comissão, por isso é que esta deliberação veio aqui para depois, caso venha a ser discutida esta proposta, baixar novamente ao grupo de trabalho, digamos assim, para ser discutido lá, caso venha a ser admitido. E, portanto, será importante perceber se regimentalmente esta proposta ou outras de quaisquer outros partidos, noutros processos de especialidade que venham a ser apresentadas no futuro, podem ou não ser admitidos nestes termos. E, portanto, se puderem ser admitidos, estarão de acordo com o regimento. Se não puderem, não serão admitidos e, portanto, parece-nos importante que essa clarificação possa ser feita pela Comissão, quer em relação a esta proposta, quer em relação a este grupo de trabalho, quer em relação a quaisquer outros. Parece que não há aqui propriamente matéria de divergência política e será para a discussão do conteúdo da proposta caso ela venha a ser discutida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma clarificação e relativamente à minha intervenção inicial, dizer o seguinte, e também a resposta ao Sr. Deputado José Soeiro. Independentemente do que aqui se venha a decidir, lembrar o seguinte, e para uma questão de vamos pôr a seriedade nos trabalhos que eles têm vindo a decorrer. Efetivamente, nós todos, já neste grupo de trabalho, alteramos o texto que estava no guião, mas foi uma alteração que resultou da discussão que surgiu em torno da melhor redação, de uma alteração, um aperfeiçoamento àquilo que estava. Portanto, o Sr. Deputado, quando refere, e isto para o rigor, para estabelecermos aqui o rigor dos trabalhos conforme eles decorreram, o Sr. Deputado, quando refere que já fizemos alterações ao guião, é verdade, fizemos alterações decorrentes da discussão na especialidade e para uma melhor harmonização de textos, muitas vezes até para que pudesse sair um texto conjunto em relação a determinados artigos. Era apenas este esclarecimento que eu julgo que era importante esclarecer.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Desculpe lá, Sr. Presidente, eu tive que me inscrever novamente porque se queremos ser rigorosos temos mesmo que o ser e eu acho que a Sra. Deputada Marques Mendes agora, sem querer, teve um lapso. Que é o seguinte, quando nós estamos a falar do guião de votações, o guião de votações diz respeito aos artigos que estão em votação, às alíneas que estão em votação. Isso é que é o guião. O conteúdo das propostas, as alterações e os aditamentos podem ser feitos. E a questão é que, eu sei, estou só para tornar mais rigorosa a questão, que é, o guião de votações não tem o artigo 249... Porque o artigo 249 não foi sujeito a qualquer proposta de alteração por parte do Governo, não foi sujeito a qualquer proposta de alteração nem pelo Bloco, nem pelo PCP, e esse guião foi fixado. Não consta do guião de votações o artigo 249 sequer. E o que nós estamos a falar é já decorrido o processo de votação, já estando nós a tratar dos últimos artigos que ficaram remetidos para o final porque havia dúvidas dos grupos parlamentares ou retificações de texto a fazer, é da introdução de um novo artigo que não está no guião. E isso, em si, não corresponde àquilo que é o procedimento aceito em termos regimentais. E, Sr. Presidente, em termos regimentais, o artigo 99, número 2, é claro, na opinião do CDS. E obviamente que quem conduz os trabalhos em primeiro lugar na comissão é a mesa. E portanto, eu insto o Sr. Presidente, antes de tudo mais, também a dizer qual é a posição da mesa em relação a esta matéria. Se admite ou não admite a mesa que se venha a violar o regimento com uma alteração do guião que não é aceito por consenso entre os partidos. E, portanto, sendo este o ponto, eu gostaria também de saber qual é a posição do Sr. Presidente da Mesa em relação a esta matéria.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para nós podermos continuar esta discussão durante horas, como ontem se provou. E cada um pode invocar a sua leitura própria do regimento e também sabemos, estamos na Assembleia da República, sabemos que frequentemente os partidos invocam as suas leituras próprias do regimento para poderem chegar à posição que lhes é mais confortável, isso também é normal. A única forma de dirimir, se houver entendimentos diferentes, é então uma votação e, portanto, creio que deveríamos votar sobre a admissão ou a não admissão da proposta. Em todo caso, ainda assim, gostaria de dizer que estive nesta legislatura em vários grupos de trabalho, nomeadamente no grupo de trabalho sobre o assédio, que eu próprio coordenei, no grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal, houve agora recentemente o grupo de trabalho das ordens profissionais e... Desde que nós estejamos a trabalhar sobre uma mesma lei, até acontece, por exemplo, haver propostas de alteração na especialidade que modificam a inserção sistemática dos artigos. Isso aconteceu, por exemplo, no assédio. Quando nós estamos a discutir se uma proposta que foi feita sobre um determinado artigo não encaixaria melhor noutro artigo, isso já aconteceu várias vezes. E, portanto, o nosso entendimento é muito simples, mas há uma única forma de avançarmos nesta discussão, que é votar. Nós entendemos que sobre a lei que estamos a discutir e num processo de especialidade, em qualquer momento, naturalmente, é possível fazer propostas, sendo certo que, evidentemente, todos os partidos fazem o esforço de fazer as propostas a tempo de poderem ser incluídas no guião original. Mas também todos os partidos, não como norma, mas como exceção no decorrer dos trabalhos, podem, no decorrer da discussão que existe dentro da Comissão e que existe na sociedade, entender que há aperfeiçoamentos da discussão e da legislação que precisam de ser feitos. E, portanto, é só essa nota que queria dar, mas acho que temos uma forma que é resolver esta discussão votando.
Agora deixem-me de forma simples dizer o seguinte. Eu ouvi com atenção todas as intervenções. Como sabem, nestes anos, ao presidir a nossa comissão, procuro ser o mais imparcial e isento possível. Muitas vezes tenho ouvido discussões, não só do foro político, mas sobretudo do foro técnico-jurídico, e a vontade é grande de entrar na chamada discussão, mas por razões de bom senso não o tenho feito. E quero-vos dizer que sobre esta matéria, não é o Presidente da Comissão, é o deputado que é membro desta Comissão. Não tenho a prática, apesar disso, de, por exemplo, de algumas pessoas que aqui me acompanham, não enquanto membros da mesa, mas que são dos nossos serviços, mas eu tenho muitas dúvidas e, não me levem a mal, eu acompanho algumas das dúvidas que aqui foram manifestadas. E não é por ser mais perto da minha área política ou partidária, mas tenho comum de algumas intervenções que aqui foram feitas, não só do PSD, mas do CDS-PP. E pedi a opinião aos serviços. E os serviços, a doutora Susana já está a rir-se, mas a opinião da doutora Susana é que se deve proceder à votação. Porque acha que só em determinadas situações... Doutora Susana, eu pedi-lhe uma opinião, foi o que a senhora me disse... Portanto, eu não posso deixar daqui de transmitir, de que se, só em determinadas situações, e não vou aqui especificar quais, como foram aqui referidas, é que estas reticências poderiam ser colocadas. E, portanto, nesse sentido, eu não tenho outra opção do que submeter à vossa apreciação. O senhor deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra, a ver se nós acabamos essa discussão.
Sr. Presidente, acabamos já. A minha pergunta é esta. Eu invoquei uma norma regimental. Aliás, invoquei duas. Sr. Presidente, eu gostaria de saber qual é a norma regimental que invoca. Qual é
a norma? Doutora Susana, eu pedi-lhe, mas não fica atrapalhada, está a fazer o seu trabalho, não é?
É à luz da mesma norma, Sr. Presidente, que eu também requeiro a votação.
Na prática, o que é invocado é o número 2 do artigo 196. Ou o número 3, número 3. É o número 2, diz a doutora Sanes que é o número 2. Então, é a última intervenção.
Oh, Sr. Presidente, pode até ser a última intervenção, mas quando se invoca...
Vamos ouvir com...
Pode até ser a última intervenção, Sr. Presidente, mas quando se invocam artigos, convém que se leia os artigos. E o número 2 do artigo 196, o que é que diz? As propostas de alteração podem ser apresentadas até ao termo da discussão na generalidade, sem prejuízo da apresentação de novas propostas relativas aos artigos objeto de discussão e votação na especialidade. Este artigo não é objeto de discussão na especialidade, Sr. Presidente, porque o artigo... 429, perdão, 249, desculpem agora, questão de, o artigo 249 não consta do guião, não consta da proposta, não foi objeto de discussão. E, portanto, aquilo que eu estou a chamar a atenção é que o número 2 do artigo 196 só nos dá mais razão, ao contrário daquilo que foi invocado ainda agora pela mesa. E, uma vez que a proposta, o artigo 196 do regimento, número 2 do regimento, foi o que foi invocado pela mesa, e tem a ver com decretos de lei. Desculpem lá. Mas qual é a explicação que existe para isto? Quando se invoca... Claro que é, mas a mesa é que invocou o número 2 do artigo 196. E, portanto, é óbvio que, do ponto de vista daquilo que é o regimento, não é invocável matéria que diz respeito à apreciação de decretos-lei, o que significa que o capítulo 2º, apreciação de decretos-lei, começa artigo 189-196, diz respeito à apreciação parlamentar de decretos-lei, que não é o caso, que estamos perante uma iniciativa legislativa. E, portanto, a mesa, desculpe, Sr. Presidente, não tem razão em invocar o número 2 do artigo 196. E, não tendo razão em invocar esse mesmo artigo, aquilo que eu pergunto novamente à mesa, é uma conversa com a mesa agora, se o Bloco não se importa, aquilo que eu pergunto à mesa novamente é com que fundamento é que entende que uma matéria que não consta do guião pode ser alterada por votação quando o regimento o que diz é que tem que ter o consenso de todos os partidos.
Eu já fui claro em relação à minha... Eu já fui bem claro em relação à minha posição, mas não posso confundir a minha posição com a posição dos demais. Eu sei que... Exato, e a mesa... Pois pode. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra.
Sr. Presidente, não querendo prolongar esta discussão, mas de facto para o Partido Socialista a posição não está nada clara, devo dizer, porque se tem que existir um entendimento objetivo, sei que é difícil não confundirmos isso com o teor concreto da proposta e com o contexto em que ela possa ter surgido, mas é preciso para este e para outros casos perceber se a oposição de um partido, porque nesse caso essa oposição já está manifestada por parte do CDS, inviabiliza ou não,
e do PSD?
Sequer essa votação. O PSD não se manifestou nesse sentido, até agora, creio eu. Creio que o PSD não se manifestou, mas pronto, há pelo menos uma manifestação da oposição que é por parte do CDS. E por parte do PS, independentemente da posição que vamos assumir, tem que ser objetivo se essa oposição inviabiliza ou não a votação. É apenas isso que gostaríamos de perceber.
Mas é isso que temos estado aqui, desde o início também, a discutir. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta num grupo de trabalho da legislação laboral e gostávamos de requerer a votação da admissão dessa proposta ou não. Gostávamos de requerer à mesa a admissibilidade dessa proposta ou não e gostávamos que procedêssemos a essa votação. Portanto, requeremos formalmente à mesa a votação da admissibilidade da proposta. Aliás, na sequência do que foi a proposta da coordenadora do Grupo de Trabalho, que ontem no Grupo de Trabalho disse que hoje faríamos aqui a votação da admissibilidade da proposta. Eu requeiro essa
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que ontem eu sugeri foi, e que ficou definido, foi trazer a esta reunião a apreciação dessa situação, então, da admissão. Não foi a votação da admissão.
Pronto, eu requeiro a votação da admissão, então, Sr. Presidente.
Então vamos fazer essa votação. Quem vota contra a admissão? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi recusada.
Pronto.
A admissão foi recusada. Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É porque, naturalmente, que percebemos o incómodo que foi gerado com a admissão de uma proposta que o próprio Presidente do PSD, Rui Rio, anunciou publicamente que iria fazer, mas, por vistos, não fez e não se considera admissível. e que vem também na sequência da sugestão do Presidente da República de que, após a aprovação do Decreto-Lei do Governo sobre a extensão dos direitos de parentalidade de acompanhamento do filho no primeiro dia de escola aos trabalhadores da administração pública, que se deveria procurar igualizar as condições em que os trabalhadores do setor público e do setor privado tenham esse direito. O que aqui aconteceu foi que o CDS e o PSD votaram contra a admissão dessa proposta, porque naturalmente não estão interessados em que esse direito seja garantido nesta legislatura, porque senão, se houvesse consenso, teria sido possível acolher essa proposta e garantir esse direito. E, portanto, o Parlamento, sejamos claros, o Parlamento tinha toda a legitimidade e as condições para, se os partidos quisessem, poder votar e incluir o alargamento do direito de acompanhamento dos pais e mães no primeiro dia de escola dos filhos. Isso teria sido possível do ponto de vista do regimento, como aqui foi dito, se todos os partidos quisessem, isso teria sido possível de ser garantido esse direito. E esse direito não vai existir para os pais e mães de crianças que queiram acompanhar os filhos no primeiro dia de escola, porque o PSD e o CDS impediram a concretização desse direito. E porque o Partido Socialista se absteve sobre a concretização deste direito. O desfecho foi, no fundo, o seguinte. Houve um direito que foi consagrado para os trabalhadores da administração pública. Na sequência desse direito, há vários partidos que se pronunciaram a favor do alargamento desse direito. E quando se tratou de concretizar esse direito, houve dois partidos que, pelo seu voto contra, boicotaram, houve um partido que se absteve e, portanto, os trabalhadores do setor privado vão continuar a não ter este direito e a estar numa situação de desigualdade em relação aos trabalhadores da administração pública, por mais declarações que tenham sido feitas publicamente por dirigentes partidários, nomeadamente dos partidos ou de um dos partidos que hoje boicotou a consagração desse direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que fique claro, pela legislação laboral atualmente em vigor e que não foi objeto de alteração, qualquer pai que queira acompanhar os filhos no seu primeiro dia de escola tem direito a 4 horas para o fazer. Aliás, tem direito a 4 horas por trimestre, por filho, porque essa norma já existe na legislação laboral. Aquilo que nós acabamos de assistir aqui é mais um número de circo do Bloco de Esquerda, que resolveu fazer, mais uma vez, uma deriva populista e demagógica, querendo atropelar o regimento e aquilo que são as regras que garantem que a democracia funcione. E, portanto, para que fique claro, o CDS foi, aliás, o primeiro partido a tomar medidas, aliás, a fazer propostas nesta Assembleia para a conciliação da vida familiar com a vida profissional, e nessa altura o que nós vimos foi o Bloco de Esquerda, com enorme cinismo político, votar contra todas elas, dizendo que vinham da direita e que eram más ideias. E tem agora a desfaçatez de, na 25ª hora, já depois do jogo ter terminado, depois de terem decorrido todos os prazos, querer vir inventar uma solução que mexe em matérias que, como qualquer um de nós sabe, hoje em dia já estão reguladas e que era necessário que houvesse, pelo menos da parte do proponente, o cuidado de ouvir os parceiros sociais. E, portanto, nós não estamos a discutir a proposta, estamos a fazer uma declaração de voto, e a declaração de voto faz-se uma vez, Sr. Presidente, e por essa mesma razão é que nós não admitimos a discussão desta proposta, que estaremos disponíveis para discutir em qualquer altura, desde que cumpra as regras mínimas de lealdade parlamentar e as regras mínimas de ouvir os parceiros sociais. E isso o Bloco de Esquerda sabemos que não gosta da consultação social, sabemos que está a tentar criar o máximo de entropia que pode à revisão da legislação laboral, mas para isso não conta connosco.
Palavra à deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também dizer o seguinte, relativamente ao que aqui acabou de se passar, o que o Bloco de Esquerda fez foi um exercício de oportunismo e à socapa querer, com a violação de todas as regras elementares e designadamente da Constituição da República Portuguesa, violar as regras da democracia com a apresentação de uma nova proposta e com total desrespeito, Sr. Deputado. Agradecia que ouvisse com atenção. E em total desrespeito por todas as regras, designadamente as regras da democracia e desde logo pelas regras que dizem que os parceiros sociais devem ser ouvidos em sede de concertação social no que diz respeito às matérias, às alterações à legislação laboral. Nós temos aqui uma situação, e importa dizer o seguinte, há uma situação de facto de desigualdade. Há uma situação de desigualdade que o Governo criou porque quis criar. E isto é bom que se frise. Porque o Governo devia ter criado todas as condições para que, efetivamente, a regra que se aplicou ao setor público, ou que veio a aplicar ao setor público, fosse aplicada ao setor privado. O Governo teve, em concertação social, a discussão de um conjunto de matérias que, aliás, deu origem à proposta de lei do Grupo de Trabalho das Leis Laborais. Não tratou esta matéria porque não quis. E não pode ser, agora, com total atropelo pelas regras legislativas, pelas regras da democracia, que se venha e venha o Bloco de Esquerda, e repito, num total exercício de oportunismo e em total desrespeito pelas regras, vir apresentar uma nova proposta. E, portanto, é bom que isto fique assente, não é o conteúdo da medida que aqui está em causa, que nem sequer chegamos à discussão da mesma, é simplesmente a forma como isto está a ser tratado, como isto está a ser tratado pelo Bloco de Esquerda e, essencialmente, como isto foi tratado pelo Governo.
Passo a palavra ao deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu constato que nós estamos a discutir uma proposta que, cuja discussão nós inviabilizamos e, portanto, há aqui algo que é um bocado contraintuitivo. E, portanto, nós, a proposta do, a votação do Partido Socialista relativamente a esta proposta, independentemente da sua discussão, teve uma posição formal. Para nós não ficou clara que a admissão desta proposta fosse cumprisse as normas regimentais tal como foram apresentadas pela mesa, em função dos argumentos que foram aduzidos. Não fica também claro que as inviabilizasse, nomeadamente ao abrigo do 153. Como essa posição não ficou clara, o Partido Socialista absteve-se na admissão da proposta à votação. Como, entretanto, estamos a discutir a proposta que não foi admitida, gostaria de referir que o Partido Socialista, que por parte do, Governo existe neste momento, foi, o Governo lançou a temática da conciliação no âmbito da, Comissão Permanente da Concertação Social. Neste momento já foi constituído, ou está em vias de constituição, tanto quanto sabemos, um grupo de trabalho em sede de comissão, precisamente para identificar medidas de conciliação que envolvam os parceiros e que possam ser concretizadas no seio das empresas para todos os setores de atividade. Vemos com bons olhos que medidas desta e de, outra natureza possam ser consensualizadas e, portanto, gostaríamos que, este tipo de, matérias pudessem ter um mais amplo consenso, aliás, em linha com aquilo que outros partidos, nomeadamente o próprio líder do PSD, já manifestou, e do CDS, ainda bem que há consenso sobre isso. Muito obrigado.
Para encerrar, o Sr. Deputado José Soeiro.
Queria só dizer que, quando foi aprovada a norma para a administração pública, o Sr. Presidente da República disse o seguinte: espera-se que possam ser criadas condições para idêntico regime contra os trabalhadores do setor privado e social, por forma a evitar uma divisão no setor de trabalho em Portugal. Queria também acrescentar só duas coisas. A legislação laboral, a alteração do Código de Trabalho, é um monopólio da Assembleia da República. Não é iniciativa nem do Governo, nem dos parceiros sociais. Quem altera a lei laboral é a Assembleia da República, é quem tem competência pela Constituição para alterar. Creio que também ficou claro, até no argumentário do deputado António Carlos Monteiro, que, havendo consenso, teria sido possível incluir a norma e, naturalmente, votá-la e incorporá-la na alteração à legislação laboral que está a ser feita. Sobre isso, não houve absolutamente nenhuma dúvida. Se houvesse consenso para admitir esta discussão, a discussão ter-se-ia feito e teria sido possível garantir este direito. Ele não foi garantido porque o PSD, o CDS, tiveram um voto contra e porque o Partido Socialista se absteve.
Vamos passar ao último ponto, 18º, ratificação das votações indiciárias realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho relativa às terapêuticas não convencionais. Alguém se quer inscrever? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto quinto já foi tudo tratado. Já. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Na próxima semana, terça-feira às 15 e quarta às 11.